Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Ah, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Um terço das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas por Israel no mês passado. Chefe humanitário da ONU afirma que qualquer esforço para distribuir ajuda sem a agência está condenado ao fracasso.
Tribunal Regional do Eleitoral do Paraná começa a julgar ação que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Moro é alvo de duas ações, uma proposta pelo PL e outra apresentada pela Federação Brasil da Esperança, que é composta pelo PT, PCdoB e PV.
30% dos casos de bullying contra crianças e adolescentes em todo o mundo acontecem no Brasil. O país ocupa a segunda posição no ranking de com mais casos.
Multas por crimes ambientais aumentam 190% após início do projeto da Ferrogrão. O levantamento foi feito com base em dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará.
CPI da Braskem cria página na internet para receber denúncias dos moradores de Maceió sobre o afundamento do solo e acordo com a petroquímica. Senadores da comissão deverão visitar as áreas afetadas nas próximas semanas.
Remédios podem ficar até 4,5% mais caros no país. O reajuste anual de preços é próximo à inflação acumulada em 2023 e começou a valer nesse domingo.
Estudantes do ensino médio já receberam os primeiros R$200 do programa Pé de Meia. O dinheiro é depositado numa conta criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal.
E na ONU, movimentos denunciam violações contra o direito ao aborto legal no Brasil. Organizações da sociedade civil apontaram obstáculos no cumprimento da legislação em vigor desde os anos 1940.
E no TVT Cidades de hoje, vamos receber Silvio Cabral, coordenador de regularização fundiária sustentável em Cotia, a partir das 18 horas. Também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/Rádio Brasil Atual.
No Instagram, @Rádio Brasil Atual.
Tem o ex-Twitter, agora X, @RA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 96893-7672.
Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
Aqui na capital paulista, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, de sol entre nuvens. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Sem previsão de chuva para hoje, o período da noite será nublado e a temperatura fica na casa dos 19 graus. E amanhã, terça-feira, aqui na capital paulista, o dia será bem parecido com o de hoje. Tempo firme, sem chuva, temperatura alta e céu limpo, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta segunda-feira é de tempo parcialmente nublado, agora 25 graus, sem previsão de chuva para hoje. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica parcialmente nublado, a temperatura continua mais alta e não tem previsão de chuva, com máxima de 29 graus e mínima de 19 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta segunda-feira também é de tempo pouco nublado, de sol entre nuvens, agora 25 graus. O tempo fica firme, não tem previsão de chuva. E amanhã, terça-feira, em Mogi das Cruzes, igualmente nas outras regiões, a temperatura continua alta e não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 16 graus. À tarde desta segunda-feira, é de tempo parcialmente nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 29 graus, sem chance de chuva para hoje. Os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo, pouco nublado. E amanhã na região a temperatura sobe, o dia será pouco nublado, de sol entre nuvens e sem previsão de chuva. Com temperatura máxima de 31 graus nesta terça-feira em Sorocaba e mínima de 20 graus. E em São Luís do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente nublado. Os termômetros marcam 25 graus neste momento, sem previsão de chuva. E amanhã, terça-feira, em São Luís do Paraitinga, o dia será pouco nublado, a temperatura sobe e não tem previsão de chuva, com temperatura máxima de 29 graus e mínima de 15 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
5h05, trânsito aqui na cidade de São Paulo, comecinho de semana, o tempo está firme, calor aqui na cidade de São Paulo, Avenida Paulista, teve uma tarde de sol forte, calor, e a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, diz que nesse momento são registrados 287 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Sul lidera o ranking com 78 quilômetros, Zona Oeste vem depois com 72, Zona Leste 66, Zona Norte 42, por fim, Região Central 29 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas congestionadas aqui na capital, e a tendência de crescimento desse índice de congestionamento daqui para o início da noite. A CET lembra também ao motorista que possui um carro com placa final 1 ou placa final 2 que de agora até as 8 da noite a circulação desses veículos estão proibidas na região do centro expandido da cidade de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual, 5 horas e 7 minutos. Olhando aqui o site do metrô, a gente percebe que todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros nesta tarde de segunda-feira. Está aí, portanto, você que precisa utilizar as linhas do metrô aqui da capital para ir trabalhar ou saindo do trabalho para casa neste momento, aqui finalzinho de tarde de segunda-feira, não vai encontrar nenhum problema. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Os trens da CPTM também funcionando de forma tranquila nesta tarde de segunda-feira. Situação de momento, Rafael, nas rodovias Anchieta e Rodovia dos Imigrantes.
Tudo tranquilo, Cosmo e ouvintes. Segundo a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, não há nenhum ponto de congestionamento. O sol também brilha ao longo de toda a extensão das rodovias. Não tem formação de neblina, segundo a concessionária. Isso significa que se você precisa ir para a Baixada agora, é um bom momento. As pistas estão livres, pistas secas, segundo a concessionária. Se você tem que ir para a Baixada, ou se está na Baixada, quer vir para São Paulo agora, também não tem nenhum problema no sentido da capital. Na Baixada, a rodovia Cônego...
Domênico
Rangoni está com trânsito legal, tranquilinho. E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega, a mesma coisa. Se você vai pegar a estrada, então, boa viagem. Fica ligado aqui na Rádio Brasil Atual.
A Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 9 minutos. 30% das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas por Israel no mês de março. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos
continua sendo desproporcionalmente afetada pelas negativas. Chefe humanitário da ONU afirma que qualquer esforço para distribuir ajuda sem agência está simplesmente condenado ao fracasso. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Ana Paula Loureiro.
Nesta segunda-feira, a ONU revelou que impedimentos de acesso continuaram comprometendo a capacidade dos profissionais humanitários de alcançar as pessoas na faixa de Gaza. De acordo com o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários, o OCHA, desde 1º de março, 30% das missões de ajuda ao norte de Gaza foram negadas pelas autoridades israelenses. A Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, a UNRWA, é desproporcionalmente afetada e continua sendo impedida por Israel de prestar assistência alimentar emergencial ao norte do enclave. O subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários disse nesta segunda-feira que as tentativas de colocar a UNRWA de lado devem parar. Martin Griffiths declarou que a UNRWA é a espinha dorsal da operação humanitária em Gaza e que qualquer esforço para distribuir ajuda sem eles está simplesmente condenado ao fracasso. Ele enfatizou que nenhuma outra agência tem o mesmo alcance, experiência ou confiança comunitária. O diretor-geral da OMS disse que uma equipe da agência estava em uma missão humanitária no Hospital Al-Aqsa no domingo, quando um acampamento dentro do complexo hospitalar foi atingido por um ataque aéreo israelense. 4 pessoas morreram e 17 ficaram feridas. Segundo Tedros Ghebreyesus, a equipe da OMS esteve no hospital avaliando as necessidades e recolhendo incubadoras para serem enviadas para o norte de Gaza. O chefe da Agência de Saúde da ONU apelou novamente à proteção dos pacientes, do pessoal de saúde e das missões humanitárias. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
São 5h11. O governo brasileiro saudou a decisão da Corte Internacional de Justiça que mandou que Israel adote medidas urgentes contra a fome na faixa de Gaza. A nota publicada pelo Itamaraty diz que o Brasil espera que as ordens do tribunal resultem num urgente alívio humanitário. Além disso, que a decisão permita o diálogo para um cessar-fogo definitivo e a libertação imediata de todos os reféns. O governo também espera a retomada de negociações para a solução de 2 estados, com um estado da Palestina economicamente viável e com fronteiras mutualmente acordadas e internacionalmente reconhecidas. A decisão do Tribunal Internacional aconteceu dentro do processo movido pela África do Sul contra Israel. Os magistrados determinaram que Israel, junto com a ONU, garanta serviços básicos e assistência humanitária aos palestinos e apresente dentro de 1 mês relatórios sobre as medidas tomadas.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5h12. Mais do que leis, a defesa da democracia na era digital exige o combate ao senso comum que hoje domina o debate público. A opinião é do senador Rogério Carvalho, presidente da Comissão Curadora dos 200 Anos do Senado e um dos painelistas do Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, promovido pela Casa. A repórter Marcela Diniz tem mais informações.
No painel intitulado Defesa da Democracia no Mundo Tecnológico, o senador Rogério Carvalho, do PT sergipano, defendeu a regulação das Big Techs e da inteligência artificial, temas em debate no Congresso, mas ponderou que a legislação sozinha não será capaz de salvaguardar o processo democrático. Na opinião de Carvalho, é preciso superar o senso comum que domina o debate público atual e mobiliza o que há de mais primitivo no ser humano.
Ninguém muda a visão de mundo em 10 anos se essa visão de mundo não estiver nas pessoas, certo? Ninguém vai trazer de volta o supremacismo branco se essa visão do supremacista branca não estiver embutida nas pessoas. Ninguém traz de volta o racismo se essa visão racista não estiver embutida nas pessoas. O sexismo, a misoginia, se não estiver embutida nas pessoas. Esse desejo de resolver na bala, se isso não estiver dentro das pessoas, isso tudo ganhou vazão, tudo isso ganhou liberdade, nada disso tem filtro. Nós perdemos muito do ponto de vista da civilidade.
O painel, que teve a participação de Rogério Carvalho, integrou a programação do último dia do Seminário Internacional Democracia e Novas Tecnologias, Desafios da Era Digital, promovido pelo Senado em seu bicentenário. Rogério Carvalho é presidente da comissão que coordena as atividades comemorativas dos 200 anos da Casa. O debate, moderado pela jornalista Patrícia Campos Melo, também contou com as contribuições da presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Maíra Bittencourt, do secretário de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, João Brandt, e do professor da Universidade de São Paulo e coordenador do Monitor do Debate Político no Meio Digital, Pablo Hortelado. As íntegras deste e de todos os debates do Seminário Internacional estão disponíveis no canal da TV Senado no YouTube. Da Rádio Senado, Marcela Diniz.
E o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná começou a julgar nesta segunda-feira uma ação que pode resultar na cassação do mandato do senador Sérgio Moro do União Brasil. Moro é alvo de duas ações, uma que foi proposta pelo Partido Liberal e outra apresentada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PCdoB e pelo PV. Os partidos acusam Sérgio Moro de abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha de 2022. Ele teria a vantagem eleitoral por ter feito pré-campanha para presidente da República antes de mudar para concorrer ao cargo de senador. De acordo com a acusação, houve desvantagem ilícita em relação aos demais concorrentes ao cargo de Senado, diante dos altos investimentos financeiros realizados antes de Sérgio Moro se candidatar à casa. No caso de eventual cassação de Sérgio Moro, ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. No entanto, se a condenação for mantida, novas eleições para o Senado deverão ser convocadas no estado do Paraná.
São 5 horas e 16 minutos. A criminalização das drogas pode ser votada nos próximos dias pelo plenário do Senado. A proposta de emenda à Constituição está em fase de discussão e faltam duas sessões para votação em primeiro turno. Para ser aprovado, o texto precisa de votos de 49 senadores. Depois, acontecem mais três sessões e discussões, e só então o texto é votado em segundo turno. A proposta diferencia traficante e usuário com penas alternativas à prisão e a oferta de tratamento contra a dependência, ou seja, caberá à justiça decidir se quem for flagrado com droga responderá por tráfico ou vai ser enquadrado como usuário, no caso da posse para uso pessoal. Caso a PEC seja aprovada, segue para a Câmara dos Deputados, onde também será votada em dois turnos. A criminalização das drogas voltou a ser tema no Congresso Nacional após o Supremo Tribunal Federal retomar o julgamento do porte da maconha para uso pessoal. O placar no STF está 5-3 a favor da descriminalização para consumo próprio. O julgamento está suspenso depois de pedido de vista do ministro Dias Toffoli.
5 horas 17 minutos. 30% dos casos de bullying contra crianças e adolescentes em todo o mundo acontecem aqui no Brasil. O país ocupa a segunda posição no ranking ranking com mais casos. Quem vai trazer mais informações para a gente é o Osama El Gauri.
A palavra bullying é de origem inglesa e faz referência a alguém que é valentão, brigão ou tirano. Já a terminação ing da palavra indica uma ação contínua, ou seja, que acontece no presente e segue acontecendo. Então, bullying é o ato contínuo e intencional de opressão, humilhação, discriminação, tirania e agressão. Isso para intimidar uma pessoa. Levi Nunes, de apenas 8 anos, já sentiu isso na pele dentro da escola.
Os meninos, eles ficam me chamando de gordo, dizem que eu sou feio, me xingando. E eu reajo assim, não faço nada, só fico triste e falo para a professora ou a diretora.
A mãe do menino, Bárbara Lima, que é psicóloga, diz que quando isso acontece, a família procura reforçar a autoestima de Levi.
sempre fala que ele é amado e respeitado por nós e aceito no nosso lar, assim como ele é. Muitas vezes as pessoas vão fazer isso, mas que ele tinha que entender quem ele realmente era, para ele não ser tão atingido por isso.
Bárbara diz que já acionou a escola por causa do bullying sofrido pelo filho.
O ideal mesmo é que a escola fizesse um trabalho didático e pedagógico constante em relação a isso. E, em contrapartida, nós sempre falamos para ele que é importante respeitar as pessoas, como elas são. E aí a gente sempre cita e sempre aponta para ele também os casos, né, que existem, tanto na escola como na internet, que é muito forte e está muito em evidência.
O bullying feito por meio da internet, pelas redes sociais, aplicativos, jogos online, é o chamado cyberbullying. E por causa das facilidades tecnológicas, essa prática é muito mais agressiva, como explica a advogada Alessandra Borelli, especialista em direito digital.
Cyberbullying é o bullying numa potência máxima, porque muitas vezes ele é praticado por alguém que se esconde por trás de um perfil falso.
O problema é que 30% desse tipo de agressão contra crianças e adolescentes em todo o mundo acontecem no Brasil, que ocupa a segunda posição no ranking de países com mais casos. O levantamento é da Ipsos, empresa de pesquisa de mercado, e aponta que desde 2018 o Brasil não sai do topo da lista. Só que a partir deste ano, uma lei passa a considerar tanto o bullying quanto o cyberbullying como crimes. Se as práticas não envolverem crimes mais graves, para o bullying, a pena é de multa. E no caso do cyberbullying, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Mas como isso se aplica quando a prática envolve menores de idade? A advogada Alessandra Borelli explica.
Eles podem ser responsabilizados pelo juiz da vara da infância e da juventude com medidas como a obrigação de reparar o dano, prestação de serviços comunitários, pode chegar até penas restritiva de outros direitos e de liberdade. Por caracterizar um ato ilícito e gerar obrigações como de indenizar a vítima, essa obrigação recai sobre os pais ou educadores, de forma objetiva. Então, por isso que tem que realmente trabalhar na prevenção.
E a prevenção, de acordo com a advogada, passa pela educação orientada ao respeito às pessoas em toda a sua diversidade, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a chamada empatia, e a construção da afetividade e da autoestima das nossas crianças. Um trabalho de parceria entre a família, a escola e a comunidade. Da Rádio Nacional em Brasília, Oussama El Ghauri.
São 5 horas e 22 minutos. Servidores de colégios e institutos federais decidem fazer greve a partir da próxima quarta-feira. O Sindicato Nacional da categoria ratificou em assembleia paralisação por melhorias salariais e condições de trabalho. As informações com o Douglas Matos, do Brasil de Fato.
Professores e outros servidores de colégios e institutos federais de educação decidiram entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Plena do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica, o SINASEF, realizada na noite da última quarta-feira. A categoria está mobilizada por melhores condições de salário e trabalho. Elas cobram do governo do presidente Lula a reposição de perdas salariais acumuladas durante os governos dos presidentes Michel Temer e Jair Bolsonaro, além da reestruturação do plano de carreiras, mais investimentos nas instituições e a realização de um concurso para contratar mais trabalhadores. Uma assembleia do SINASEF, em março, já tinha votado por um indicativo de greve. Assembleias regionais confirmaram esse indicativo, que agora foi aprovado nacionalmente. A greve tende a afetar o funcionamento de colégios federais, como o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, e os institutos federais que oferecem ensino médio, técnico e até superior. No total, são cerca de 90 instituições e 70 mil servidores envolvidos. A paralisação nos institutos federais tende a engrossar o movimento grevista que cresce em todo o sistema federal de ensino. Os servidores técnicos administrativos das universidades federais estão em greve desde o último dia 11. O movimento afeta pelo menos 30 universidades do país. Até agora, mais de 50% da base da Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Educação, isso das instituições de ensino superior públicas do Brasil, aderiram ao movimento. Os técnicos administrativos constituem uma das 64 carreiras administrativas do Poder Executivo Federal. São aproximadamente 133 mil servidores ativos e 69 mil aposentados. Já os professores de universidades federais e centros federais de educação tecnológica anunciaram uma greve a partir do próximo dia 15 de abril. A decisão foi tomada na sexta-feira, dia 22, em reunião conjunta entre representantes de 37 seções sindicais de diferentes partes do país, após assembleias. Segundo o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, o ANDES, que organiza a mobilização, a greve é consequência da falta de avanço nas tentativas de negociação com o governo. Os professores também pedem recomposição salarial, reestruturação de carreira e melhores condições de trabalho. O Brasil de Fato entrou em contato com a assessoria de imprensa do MEC, o Ministério da Educação, para um posicionamento sobre os movimentos grevistas nas universidades, mas ainda não obteve retorno. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
Agora, 5 horas e 25 minutos. A Organização Mundial da Saúde lança a rede global para expandir vigilância sobre o coronavírus. Iniciativa COVINET, inclui 36 laboratórios de 21 países em todas as 6 regiões da OMS, dentre eles a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil. Quem vai trazer as informações direto de Nova York é o repórter Felipe de Carvalho.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou na semana passada uma nova rede para monitorar o coronavírus, a COVINET. O objetivo é facilitar e coordenar as capacidades globais para detecção precoce e precisa, monitoramento e avaliação dos vírus que causam a COVID-19, a Síndrome Respiratória do Oriente Médio e novos coronavírus de importância para a saúde pública. A COVINET expande a rede de laboratórios de referência de COVID-19 da OMS, estabelecida durante os primeiros dias da pandemia. Inicialmente, as análises estavam focadas no SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19. Agora, a meta é abordar uma gama mais ampla de coronavírus, incluindo o MERS-CoV e potenciais novos coronavírus. A COVINET é uma rede de laboratórios globais, com expertise em vigilância humana, animal e ambiental do coronavírus e inclui atualmente 36 laboratórios de 21 países em todas as 6 regiões da OMS. Dentre eles está a Fundação Oswaldo Cruz, no Brasil. Representantes dos centros de pesquisa se reuniram em Genebra nos dias 26 e 27 de março para finalizar o plano de ação da rede para 2024 e 2025. A meta é que os Estados-membros da OMS estejam mais bem equipados para detecção precoce, avaliação de risco e resposta aos desafios de saúde relacionados ao coronavírus. O encontro da COVINET reuniu especialistas globais em saúde humana, animal e ambiental, adotando uma abordagem abrangente para monitorar e avaliar a evolução e a disseminação do patógeno. A colaboração regional ressalta a importância de maior vigilância, capacidade laboratorial, sequenciamento e integração de dados para informar as políticas da OMS e apoiar a tomada de decisões. Os dados gerados por meio dos esforços da COVINET guiarão o trabalho dos grupos técnicos consultivos sobre evolução viral e composição de vacinas da OMS, além de outros, garantindo que as políticas e ferramentas globais de saúde sejam baseadas nas informações científicas mais recentes. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
São 5 horas e 28 minutos. Na ONU, movimentos denunciam violações contra o direito ao aborto legal no Brasil. Organizações da sociedade civil apontaram obstáculos no cumprimento da legislação em vigor desde os anos 1940. As informações com o Douglas Matos, do Brasil. Desculpa, com a Nara Lacerda, do Brasil de Fato.
Movimentos da sociedade civil denunciaram à ONU, Organização das Nações Unidas, que as leis que garantem o direito ao aborto no Brasil não estão sendo cumpridas. A declaração que foi feita na reunião mais recente do Conselho de Direitos Humanos da instituição diz o seguinte, abre aspas, apesar de o aborto ser permitido no país, nas hipóteses de violência sexual, risco de morte da pessoa gestante e anencefalia do feto, na prática, o acesso ao procedimento é frequentemente negado ou dificultado, fecha aspas. Segundo a denúncia, esse cenário impacta mais fortemente em mulheres, meninas e pessoas que gestam, negras, indígenas e periféricas. O manifesto reúne as organizações Conectas, Cladem Brasil, IPAS, Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde, ANIS, Instituto de Bioética, Católicas pelo Direito de Decidir, Rede Médica pelo Direito de Decidir, Abia, SPW e Nem Presa Nem Morta. Beatriz Gali, integrante do Cladem e assessora do IPS, afirma que os movimentos observam obstáculos crescentes na aplicação da lei, que existe desde a década de 1940.
A gente, então, acredita que fazendo esse chamado lá no âmbito das Nações Unidas, a gente consegue dar visibilidade e também chamar o Brasil para cumprir com as suas obrigações internacionais em matéria de direitos humanos. E os direitos sexuais e reprodutivos estão sendo negligenciados atualmente por parte do governo.
Na declaração, as organizações da sociedade civil trouxeram exemplos de como a legislação esbarra em entraves para ser colocada em prática. Na lista está a suspensão de uma nota técnica com orientações para profissionais de saúde sobre o aborto. A decisão foi tomada pelo Ministério da Saúde no mês passado. Os movimentos citaram também a medida da Prefeitura de São Paulo, que cancelou o serviço de abortamento legal do Hospital Cachoeirinha. A unidade de referência era a única que realizava o procedimento acima de 22 semanas de gestação na capital paulista. Além disso, a declaração ressaltou a lei do estado de Goiás que obriga grávidas em decorrência de violência sexual que buscam um aborto a passar por exames de ultrassom para que ouçam as batidas do coração do feto. O manifesto finaliza, abre aspas, solicitamos a este conselho e aos comitês de direitos humanos, direitos econômicos, sociais e culturais e contra a tortura que cobrem das autoridades brasileiras o cumprimento das suas observações conclusivas e tomem medidas para garantir o acesso ao aborto legal, especialmente para meninas menores de 14 anos com idade gestacional avançada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Jornal Brasil Atual.
Agora 5 horas 31 minutos. Medicamentos podem ficar até 4,5% mais caros no país. A alta faz parte do reajuste anual de preços autorizado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O ajuste é próximo à inflação acumulada em 2023 e começou a valer já neste domingo. Informações com Renato Ribeiro.
Segundo a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, esse é o menor valor praticado desde 2020. Esse percentual não representa um aumento automático nos preços, mas uma definição de teto, ou seja, do valor máximo que uma farmácia pode cobrar por cada remédio. No entanto, para o Instituto de Defesa de Consumidores, o reajuste pode ser muito maior do que o anunciado pelo governo. Uma pesquisa do IDEC apontou que os preços médios cobrados em grandes redes de farmácia são muito inferiores ao preço do teto. Por exemplo, no caso do antibiótico, amoxicilina clavulanato de potássio, apesar de o preço máximo ser de R$ 404, ele é encontrado nas farmácias em média por R$ 180. Neste caso, o valor aplicado pelo reajuste vai ser sobre o preço máximo. É o que explica a pesquisadora do Programa de Saúde do IDEC, Marina Magalhães.
A diferença em relação ao teto pode ser desde uma média aí de 30%, mas chegando a extremos como diferenças de 500% em relação ao teto, né? Então o teto é 5 vezes, 6 vezes maior do que o preço que é cobrado na farmácia. Então, na verdade, a farmácia ela pode aumentar o medicamento em 10, 20, 30%, até às vezes 300%, sem estar fora da regulação, né? Sem ultrapassar este teto.
Já nos descontos concedidos pelo fornecimento de CPF, a diferença entre a média de mercado e os preços máximos é ainda maior, como conta a pesquisadora Marina Magalhães.
Daí elas jogam lá em cima o preço, inflacionam o preço e podem falar para o consumidor, olha, mas tem essa condição, se você quiser me dar seu dado pessoal, eu consigo te dar um desconto de 50%. E aí sim, ela aplica um desconto que é totalmente artificial para fazer com que o consumidor seja coagido a dar o CPF, né? Em troca de um desconto que nem existiria, porque o preço de mercado do medicamento é aquele mesmo.
Caso o consumidor identifique algum medicamento com valor acima do teto, o ideal é procurar os órgãos de defesa do consumidor para fazer a denúncia. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
São 5 horas e 34 minutos. Vários estudantes do ensino médio já receberam os primeiros R$200 do programa Pé de Meia. O dinheiro é depositado numa conta criada automaticamente pela Caixa Econômica Federal. O aluno não precisa fazer qualquer tipo de cadastro ou de pagamento. Basta ter CPF e ter entre 14 e 24 anos. A habilitação é realizada direto com as informações da matrícula na rede pública e do Bolsa Família. Para movimentar o dinheiro, é preciso utilizar o aplicativo Caixa Tem, disponível nas lojas do Google e do Apple. Se o estudante for menor de idade, ele vai precisar da autorização de um dos pais para poder sacar ou transferir o valor. Essa liberação é feita também pelo Caixa Tem. Basta a mãe ou o pai acessar o aplicativo e, na seção Pé de Meia, inserir os dados do filho. O Pé de Meia é uma bolsa para estimular a permanência e a conclusão do ensino médio.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas 35 minutos. Multas por crimes ambientais aumentam 190% após o início do projeto da ferrovia conhecida como Ferrogrão, mostra o InfaAmazônia. O levantamento foi feito com base em dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Quem vai trazer as informações para a gente é o Douglas Matos.
Um levantamento da organização InfoAmazônia, que publica reportagens sobre a região amazônica, revelou que o projeto da Ferrogrão, a ferrovia planejada pelo agronegócio para ligar o Mato Grosso ao Pará, fez subir em 190% os registros de multas ambientais na região que fica até 50 quilômetros do traçado previsto para a estrada de ferro. O InfoAmazônia buscou registros da SEMAS, que é a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, antes e depois do estudo de viabilidade técnica da ferrovia, publicado em 2014. Entre 2005 e 2013, foram aplicadas 2.389 multas no trecho paraense do projeto. Após o início das obras, foram 6.972. O crescimento no número de crimes registrados pelos agentes ambientais foi sentido logo após a publicação do projeto, que foi divulgado em 10 de junho de 2014. Nos meses anteriores daquele ano, tinham sido 238 multas, uma média de cerca de 48 por mês. Já nos meses posteriores do mesmo ano, foram mais de 1.080 multas, levando a média para mais de 170 por mês, em uma alta imediata de 260%. O levantamento do InfoAmazônia solicitou um posicionamento do governo do Pará sobre o pagamento das multas, mas não recebeu retorno. Os tipos de crimes mais comuns também mudaram na região após a publicação do edital da ferrovia. E antes, tinha em sua maior parte registros de desmatamento, de serrarias ilegais e extração de madeira. Depois, aumentaram o porte de motosserra e uso de tratores dentro de florestas protegidas, apreensões de animais silvestres em cativeiro, extração de ouro em garimpo ilegal, entre outros. O Ferrogrão é um megaprojeto de ferrovia com quase 6 mil quilômetros que pretende ligar Sinop, no Mato Grosso, até Mirituba, no Pará, passando por Itaituba, também no mesmo estado. Tem um custo estimado de R$24 bilhões, em prazo de concessão de uso de 69 anos. O projeto é impulsionado por corporações como a Amagi, a ADM, a Bond, a Cargill e a Dreyfus, além de produtores de soja e milho no centro-oeste brasileiro, que pretendem baratear a exportação de grãos. O trem deve cortar ao menos 6 terras indígenas, onde vivem aproximadamente 2.600 pessoas, além de 17 unidades de conservação. Na rota da área desmatada, ainda estão 3 povos indígenas isolados, ou seja, que não têm contato com não indígenas. Os dados são de uma reportagem do Info Amazônia e do Joio e o Trigo. Em setembro de 2023, o STF, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu por 6 meses a análise sobre a constitucionalidade da construção da ferrovia, isso enquanto aguardava estudos técnicos. No último dia 20 de março, o tema voltou ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no âmbito da ADIM, ação direta de inconstitucionalidade que gerou a suspensão temporária do projeto. Ainda não foi divulgada a decisão. Em 2023, Moraes autorizou que estudos da Ferrogrão fossem retomados e permitiu a criação de um grupo de trabalho do Ministério dos Transportes para acompanhar o tema. O ministro da pasta, Renan Filho, disse no início do ano que o governo federal vai fazer modificações no projeto da ferrovia, com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental da obra. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
São 5 horas e 39 minutos. CPI da Braskem cria página na internet para receber denúncias dos moradores de Maceió sobre o afundamento do solo e o acordo com a petroquímica. Senadores da comissão deverão visitar as áreas afetadas nas próximas semanas. Repórter Érica Christian.
O relator da CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, confirmou que vai se valer dos relatos, denúncias e perguntas, principalmente dos moradores de Maceió, atingidos pelo afundamento de solo, no chamado hot site da comissão, uma página na internet com a finalidade de receber essas informações. Desde o dia 21 de março até o início de abril, foram registradas neste canal mais de 40 manifestações de pessoas não apenas de Alagoas, mas de Brasília, Rio de Janeiro, Maranhão, Bahia, São Paulo, Minas Gerais e Ceará. Os internautas questionam o que o governo pretende fazer para evitar outras tragédias, as medidas de fiscalização, a responsabilização da Braskem pelos danos ambientais, uma revisão dos acordos já pagos, o amparo para as famílias e comerciantes afetados de outros bairros que não estão na área de risco. 2 moradores de Maceió relataram que foram obrigados a aceitar uma indenização por danos morais de R$ 20 mil e que o valor dos imóveis interditados, pago pela Braskem, não foi suficiente para adquirir um outro do mesmo tamanho. Rogério Carvalho espera ter mais informações dos moradores atingidos.
Esse canal é muito importante para a gente ouvir e saber quais são os problemas em relação à população que residia sobre a mina que não foram resolvidos e quais foram resolvidos parcialmente. Então isso vai ajudar bastante na orientação do relatório final e nas recomendações que a CPI deve fazer aos diversos órgãos que devem continuar a investigação sobre o caso Braskem e a mina de Salgema em Maceió.
Neste um mês de investigações, os senadores da CPI da Braskem ouviram especialistas da Universidade Federal de Alagoas, do Serviço Geológico do Brasil, defensores públicos da União e do Estado, representante do Instituto do Meio Ambiente, da Agência Nacional de Mineração e do Ministério de Minas e Energia. Os integrantes da comissão já aprovaram uma diligência a Maceió, ou seja, vão visitar os bairros esvaziados e as minas de Salgema. As denúncias podem ser feitas no hot site da CPI da Braskem, no portal do E-Cidadania do Senado. Da Rádio Senado, Érica Christian.
São 5 horas e 42 minutos. E produtores e agricultores familiares de estados afetados por eventos climáticos ou com dificuldades para vender poderão renegociar dívidas de crédito rural para investimentos que vão vencer neste ano. A resolução do Conselho Monetário Nacional foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. E quem vai contar mais detalhes para a gente é o repórter Gabriel Correia.
A partir do dia 15 de abril, as instituições financeiras poderão renegociar até 100% das dívidas deste ano. A renegociação abrange as parcelas de linhas de crédito rural de investimento contratadas com recursos controlados e com amparo do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do PRONAMP, Programa ao Médio Produtor Rural e do BNDES. Serão beneficiados os produtores de soja e milho do Centro-Oeste, Sul e do Estado de São Paulo, os criadores de gado de corte, também do Centro-Oeste, da região norte, além de Minas Gerais, e os criadores de gado de leite de toda a região sul, sudeste e do estado do Mato Grosso do Sul. Nas linhas de crédito, com última parcela prevista para vencimento até 2026, 100% do valor das parcelas relativas a 2024 podem ser reprogramadas em até um ano após o vencimento da última prevista no cronograma de reembolso vigente. Já em relação às operações previstas para depois de 2026, as parcelas de 2024 seriam somadas ao saldo devedor e redistribuídas nas demais parcelas a partir do ano que vem. O prazo final para formalização de toda essa negociação vai até o próximo dia 31 de maio. Segundo o Ministério da Fazenda, a renegociação autorizada abrange operações de investimento das parcelas com vencimento em 2024, que podem alcançar mais de 20 bilhões de reais em recursos equalizados, mais de 6 bilhões de reais em recursos dos fundos constitucionais e cerca de 1 bilhão de reais em recursos obrigatórios. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Momento agroecológico.
Bem no meio da capital fluminense, entre condomínios de prédios, no fim de uma estrada de terra, se encontra um pedaço da história de luta do povo negro, um dos mais antigos quilombos do Rio de Janeiro, o Quilombo do Camorim. Localizado entre o bairro de Jacarepaguá e a Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e parte do Parque Estadual da Pedra Branca, o local possui importantes sítios arqueológicos reconhecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e é um símbolo da agroecologia rural urbana. Acredita-se que o Quilombo do Camorim tenha sido formado em 1625, pelos negros que fugiram da fazenda de Gonçalo Sá. E apesar de ter sido certificado em 2014 pela Fundação Cultural Palmares, o quilombo ainda encontra problemas para se manter por conta da especulação imobiliária. Mas uma das armas de resistência do quilombo são diversas parcerias e projetos agroecológicos que incluem o reflorestamento da Mata Atlântica com mudas originárias do local. Como conta o presidente e diretor da Associação Cultural do Camorim, Adilson Batista Almeida.
Aqui nós estamos revitalizando tanto o espaço quanto a história, né? Por isso foi dado caminhos aqui. Ali é um caminho da porta, entre com respeito e saia em paz. Caminho da Senhora Jabuticabeira. Jabuticabeira de 153 anos, hoje vai fazer 154 anos, estudado pelo Jardim Botânico. Nós temos o caminho da ancestralidade, onde aí a Silva Peixoto, né, arqueóloga, se formou lá o doutorado dela aqui conosco, né? Nós temos o caminho da reconstrução, aquilo que a construtora destruiu, a gente vem reconstruindo, por isso o caminho da reconstruir. Espaço Nárnia, até o meu neto, a gente conversando, aí andando aqui para mostrar a população, ele menor, aí falou, Ivo, isso aqui parece uma Nárnia. Aí eu falei, Nárnia, eu nem sabia o que, que era isso, Nárnia. Aí que foi para botar o filme Nárnia para mim ver, e falou, poxa, você a gente entra na cidade, daqui a pouco tu passa, tá num portão, tu vê uma, algo assim, sabe, dentro da floresta, algo, né, incomum, algo além desse tempo, né?
Até hoje o quilombo preserva os passos dos africanos que resistiram à escravidão. Adilson, que é descendente de quilombolas e cresceu no Camorim, assumiu os cuidados do lugar depois da morte de seu pai. Ele conta que grande parte da área do quilombo foi destruída por uma construtora, mas que ele não se deixou abalar e o local está sendo reflorestado com novas mudas das árvores que foram derrubadas, além da construção de um espaço para toda a comunidade.
Nós estamos aí na luta para fazer uma horta comunitária, né, uma horta orgânica comunitária, resgatar esses valores da alimentação saudável que os nossos antepassados tinham. Então, trazer isso também é uma reconstrução, né? Então, acho que um pouco assim da nossa história é isso, é trazer essa vivência para esse espaço. E por isso nós temos também uma escola quilombola, a gente chama de Pedagogia Quilombola.
Eric da Silva Santos é sobrinho de Adilson. Nascido e criado no Quilombo do Camorim, explica que para ele, olhar para o passado é entender que comunidade é sinônimo de solidariedade.
Ah, ele tem essa semente, eu tenho essa hortaliça, eu tenho essa fruta. Então, em solidariedade, em comunidade, um ajudava o outro. Além das nossas crianças também aprenderem muitas coisas que eu mesmo na escola não aprendi, que se a gente não tivesse interesse em procurar saber a nossa história, a gente ia ficar naquele mesmo arroz com feijão clássico de os portugueses vieram para cá, trouxeram os escravizados para cá e pronto. Acabou e a nossa história foi apagada ali e pronto. E para os livros de história, também a importância de ter os quilombos hoje em dia foi a mudança histórica, que nos livros de história estão mostrando mais as nossas ações, estão mostrando mais não só o quilombo dos Palmares, mas sim outros quilombos que estão também registrados ali.
O nome Camorim vem de um peixe que os habitantes locais pescavam na lagoa de Jacarepaguá. Cerca de 20 famílias vivem no quilombo e buscam relembrar que a relação com a terra vem de longe, como acredita Eric.
Tem as histórias das tranças, que as mulheres que trançavam os cabelos e guardavam as sementes nos cabelos. Então, ali elas já tinham a guarda de semente, ali já se formavam os bancos de semente. Só que anos depois, a gente olhou para o passado e trouxe à tona novamente essa cultura das guardas de semente e as nossas plantas medicinais. Por exemplo, o meu tio, eu, meus primos, todos nós fomos criados sem remédio praticamente. Remédio era só quando era de extrema necessidade, que alguma erva não podia resolver. Mas a minha avó sempre foi de, tá se sentindo mal com isso? Vamos ali. Pegava as ervas, fazia um xarope, fazia um chá. E era certo. Tomava a quantidade em determinados dias, pronto, resolvia. Hoje em dia, perdeu-se um pouco dessa cultura e com o quilombo a gente está trazendo de volta.
Para Dilson, mesmo com as dificuldades que enfrenta no caminho, cuidar do quilombo é a sua missão de vida.
Então a gente tem aqui hoje o Quilombo do Camorim, uma universidade de todas as formações ao ar livre. A luta ela é muito árdua, né? Então às vezes a gente está com 15 mil toneladas nas costas, né? Mas quando tu pisa nesse solo, você se sente leve.
Tava dormindo quando a goma me chamou. Disse: levanta, povo, o cativeiro se acabou.
Do Rio de Janeiro, para a Rádio Brasil de Fato, Jéssica Rodrigues.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 51 minutos. Após a ocupação de mulheres sem terra, centenas de famílias podem ter assentamento definitivo em Minas Gerais. Acampamentos de Campo do Meio e Felisburgo podem ser regularizados. As informações com Ana Vasconcelos, do Brasil de Fato.
A possibilidade do INCRA regulamentar as áreas do MST em Minas Gerais foi recebida com alegria pelas mais de 400 famílias dos 11 acampamentos que formam o Quilombo Campo Grande, em Campo do Meio, no sul de Minas. Durante os últimos 26 anos, os acampados já enfrentaram 12 tentativas de despejo. A última, que aconteceu em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, durou aproximadamente 60 horas e deixou um rastro de destruição. As áreas são consideradas referência nacional pelo cuidado com a terra e a alta produtividade. Tuíra Tule, acampada do Quilombo Campo Grande e membro da direção nacional do MST, destaca que o reconhecimento do Estado será fundamental para que as famílias consigam trabalhar e proteger as terras.
Nós, hoje, com essas 459 famílias, temos mais de 2 milhões e 200 mil pés de café. Temos mais de 1.000 hectares de lavoura entre feijão, gergelim, amendoim, uma diversidade muito grande. Já plantamos nessas terras mais de 150 mil árvores. E essa terra, com muito orgulho, que foi abandonada pelos usineiros aqui, a terra e os trabalhadores, essa terra aqui abandonada, não produzia nem cana mais, hoje produz uma diversidade de mais de 160 tipos de alimentos diferentes. Então, a gente deu passos importantes na organização da produção sem nenhum subsídio do Estado brasileiro, ainda não sendo reconhecido como um assentamento. E essa é a nossa grande luta.
O compromisso do INCRA em assentar definitivamente as famílias se deu após uma ocupação das mulheres do MST em Lagoa Santa, entre os dias 8 de março deste ano. Ana Cláudia de Rezende Silva, militante do MST e moradora do acampamento Zequinha Nunes, em São Joaquim de Bicas, na região metropolitana de BH, comenta.
A intenção nossa era destravar a pauta da reforma agrária, era tirar da gaveta e colocar na mesa para ser discutida, coisas que há mais de um ano de governo Lula a gente não tinha discutido ainda, não tinha conseguido tirar da gaveta ainda. Então a luta das mulheres era para discutir novamente a pauta, era trazer as situações dos nossos assentamentos que ainda não tem fomentos, que não tem créditos, que não tem moradia, habitação, trazer nossas situações dos acampamentos. Nós enfrentamos muito seriamente o descaso dos governos pela mineração, enquanto a gente está lutando pela fauna, flora, pelo meio ambiente, pelas águas, pelos recursos naturais, para preservar. Eles estão vendendo nossos bens naturais para as mineradoras com nós no território. É a situação que a gente vive aqui na região metropolitana, né?
Na região do Vale do Jequitinhonha, os acampados do Terra Prometida também esperam ser assentados desde 2002. A disputa por essa terra se tornou uma das mais conhecidas do país após o assassinato de 5 sem-terras no episódio que ficou conhecido como Massacre de Felisburgo, a mando do empresário Adriano Chafik. Desde então, o MST entoa o grito de ordem: mataram 5 sem-terras, mas nós seguiremos em frente. Kelly Gomes, uma das sobreviventes do massacre, destaca que entre as 63 famílias que ainda estão no local, o imperativo é a teimosia.
A resistência aqui é a partir da nossa teimosia, né? Nossa teimosia de continuar produzindo alimento saudável, nossa teimosia de dizer que a terra ela tem que cumprir sua função social. E a gente, além de, né, de toda essa estrutura que a gente vem construindo de forma própria, né, a punho, com muita luta, né, as famílias não têm nenhum crédito, nenhuma condição básica assim, governamental de manter a estrutura aqui, mas ao mesmo tempo são famílias que têm um sonho de continuar nessa terra e vem desafiando a produzir e a viver nessa terra com dignidade. A gente saber, né? Eu sou mãe e eu tenho 3 filhos que nasceram, tenho um filho de 18 anos que nasceu e criou aqui. E eu tenho muito orgulho de dizer que a gente, nesse território, a gente produz liberdade, dignidade, porque o meu filho cresce aqui com totalmente uma vida diferente do que foi dos meus pais, que era trabalhar explorado para fazendeiros, né? E a gente reivindicar esse direito é fundamental, porque a gente está dizendo assim, não só, né, também o massacre ele tem um peso muito grande, porque não sai da nossa memória, nos traz tristezas muito fortes, mas a terra ela precisa cumprir sua função social, que é produzir alimento saudável, que é ter função, né?
De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos.
Cinco horas e 56 minutos e o mundo joga fora mais de 1 bilhão de refeições por dia. Índice de desperdício de alimentos da ONU aponta que o custo da perda e do desperdício de alimentos na economia global é estimado em cerca de US$ 1 trilhão e gera de 8 a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa. Ana Paula Loureiro traz mais informações para a gente direto de Nova York.
Enquanto 783 milhões de pessoas foram afetadas pela fome e 1/3 da humanidade enfrentou insegurança alimentar, domicílios de todos os continentes desperdiçaram mais de 1 bilhão de refeições por dia em 2022. As informações são do relatório do Índice de Desperdício de Alimentos 2024, publicado nesta quarta-feira pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O documento alerta que o desperdício de alimentos continua a prejudicar a economia global e a fomentar a mudança climática, a perda da natureza e a poluição. O estudo apresenta a estimativa global mais precisa sobre o desperdício de alimentos no varejo e no nível do consumidor, assim como traz orientações aos países sobre o aprimoramento da coleta de dados e sugere as melhores práticas para passar da mensuração à redução do desperdício alimentar. Do total de alimentos desperdiçados em 2022, 60% aconteceram no âmbito doméstico, com os serviços de alimentação responsáveis por 28% e o varejo por 12%. De acordo com o PNUMA, desde 2021, houve um fortalecimento da infraestrutura de dados com um número maior de estudos rastreando o desperdício de alimentos. Globalmente, o número de dados em nível domiciliar quase dobrou. Apenas 4 países do G20, Austrália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, e a União Europeia, têm estimativas de desperdício alimentar adequadas para acompanhar os progressos até 2030. Canadá e Arábia Saudita têm estimativas adequadas no nível de domicílios, enquanto no Brasil estão em andamento atividades para desenvolver uma linha de base robusta até o final de 2024. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Cinco horas e 58 minutos, vamos fazer contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira, edição que abre mais uma semana de trabalhos aqui de todos nós, do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital. Quem vai trazer os destaques da edição de hoje é a apresentadora Daiane Ponte. Daiane, boa tarde, diga aí o que a gente acompanha com você daqui a pouquinho.
Boa tarde, Rafa, Cosmo, ouvintes, tudo bem com vocês? Nesta semana eu assumo a apresentação do seu jornal. Eu espero fazer um bom trabalho como os meus colegas para levar as principais notícias de interesse dos trabalhadores. Vamos começar pelo clima. Nesta terça-feira será de muito calor na maioria das capitais brasileiras. São Paulo terá manhã com muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada à noite com temperatura mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90% e 25%. E índice ultravioleta, como sempre, muito alto. Agora vamos aos destaques. Ironicamente, neste dia da mentira, começou o julgamento de Sérgio Moro. São 2 ações de investigação judicial eleitoral que pedem a cassação do mandato do senador pela União Brasil, que começaram a ser julgadas na tarde de hoje no Tribunal Regional Eleitoral em Curitiba. As denúncias apontam que o ex-juiz titular da 13ª Vara Federal de Curitiba praticou abuso de poder, além de uso indevido de meios de comunicação na pré-campanha. Os gastos de toda a campanha de Moro podem ter chegado a 7 milhões. O julgamento deve seguir por essa semana, então vamos continuar acompanhando. Também vamos continuar repercutindo os 60 anos do golpe civil-militar. O repórter Helder Ferrari vai trazer uma reflexão sobre o que falta ao Brasil para que a democracia seja plena e para que aquele passado sombrio não volte. Também vamos repercutir o lançamento nacional do programa Manuel Quirino de Qualificação Social e Profissional, PMQ, do Ministério do Trabalho e Emprego, realizado hoje em Diadema, na Grande São Paulo. O repórter Jô Miyagi vai mostrar como esse programa inédito do governo, em parceria com a Universidade Federal do ABC, deverá atender mais de 4 mil jovens, oferecendo qualificação profissional alinhada ao desenvolvimento sustentável da região. Também vamos repercutir a fala do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que determinou à ANEEL a abertura de um processo disciplinar contra a distribuidora de energia elétrica Enel, após repetidas interrupções no serviço na cidade de São Paulo. O processo pode levar ao fim da concessão. Vamos também trazer atualizações sobre os mandantes do assassinato da Marielle, notícias internacionais e muito mais. Hoje, às 7 da noite, no seu jornal. Espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.